Nós damos continuidade hoje à nossa série de exposições bíblicas denominada Unidade na Diversidade. Esse é o texto que realmente bate nessa tecla. Unidade na diversidade. Chegamos ao capítulo 12 do livro de 1 aos Coríntios. E como a gente sempre diz, se você perdeu algum dos episódios da série, vá lá no Spotify, vá lá no nosso YouTube, revisite ou ouça aquele, veja aquele que você não viu, para que você entenda essa série por completo. Como já vimos até aqui, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha sérios problemas dos mais variados tipos. Se você queria encontrar algum problema em uma igreja, você ia lá em Corinto que você encontrava algum problema. Tinha diversos. E nós não somos diferentes. Também há diversos problemas entre a gente. E Paulo, a partir do capítulo 11, ele começa a tratar da ordem e da decência no culto. Ele fala assim, olha, quando vocês se reúnem, a coisa não anda boa. Há muita desordem, né? não tá bom. E ele começa a tratar disso, da ordem e da decência no culto. Na semana passada, nós vimos na mensagem do pastor André a questão da ceia. Porque quando eles se reuniam para ceiar, um chegava na frente, comia tudo, não deixava para os outros, e assim virava aquilo que era para ser algo de comunhão, virava uma exclusão. Então, Paulo diz, sobre isso eu não posso me alegrar com vocês, eu não posso louvar a atitude de vocês. E ele continua aqui no capítulo 12, trazendo assuntos relacionados ao culto. E percebemos que a igreja de Corinto tinha também problemas em relação ao uso dos dons espirituais. Também tinha problemas nesse aspecto. Eles não estavam apenas usando os dons, eles estavam abusando dos dons espirituais que Deus os deu. E ainda hoje, o mau uso dos dons espirituais é um problema grave na igreja. Muitos crentes usam os dons como instrumentos de autopromoção. Deus deu o dom para mim e eu vou me vangloriar disso. É isso que muitas vezes acontece, mas não é isso que a palavra orienta. Havia na igreja de Corinto, então, essa desordem na reunião. Um exibicionismo com dons espetaculares e uma busca por status. Então, existiam aqueles que falavam em línguas. Aí, se um falava em línguas aqui, o outro queria falar mais ali. Aí, todos falavam ao mesmo tempo e virava aquela bagunça, porque eles queriam apenas se mostrar mais espirituais do que os outros. Era isso que estava acontecendo. E isso gerou dois perigos extremos. De um lado, os que se julgavam superiores por seus dons. Bem, então, eu tenho o dom de línguas, você não tem. Eu sou melhor que você, eu sou mais espiritual do que você. E, por outro, aqueles que não tinham nenhum dom espetacular, nenhum dom, o cara não cantava, ele não falava em línguas, ele não pregava, então ele achava que ele era inútil. Ele se sentia um esquecido, um excluído do corpo. Falando sobre isso, o reverendo Hernandes Dias Lopes disse o seguinte: os dons espirituais não foram dados à igreja para a projeção humana, nem como aferidor para medir o grau da espiritualidade de uma pessoa. Os dons foram dados para edificação do corpo. Pelo exercício dos dons, a igreja cresce de forma saudável. Assim, os dons são importantíssimos e vitais para a igreja. Eles são os recursos que o próprio Espírito de Deus concedeu à igreja para que ela pudesse ter um crescimento saudável e também suprir as necessidades de seus membros. Então, os dons são dados por Deus, mas não para se exibir, mas para servir uns aos outros, ao corpo de Cristo. Como é de costume nas suas cartas, o que que Paulo faz aqui? Ele estabelece alguns princípios teológicos, alguns princípios doutrinários em cima dos quais ele faz aplicações. Paulo era mestre nisso, fazia isso com maestria. Então, uma lição que Paulo nos ensina é que toda prática precisa de uma doutrina. Toda prática precisa de uma doutrina que a embase, senão ela vira mero pragmatismo, vira mera superstição ou misticismo. E também toda doutrina, por outro lado, ela deve desembocar na prática, senão ela vira mera reflexão teológica, sem qualquer implicação para a nossa vida. Então, você tem que ter a base doutrinária e a aplicação prática daquilo. É isso que Paulo nos ensina aqui a respeito dos dons espirituais. Nos versículos que lemos, Paulo ele recorre a uma metáfora, o corpo humano. E ele recorre a essa metáfora para mostrar à igreja de Corinto, e não só àquela igreja, mas para mostrar a nós hoje, que na igreja de Cristo, a diversidade não é uma ameaça à unidade, mas uma condição indispensável para a sua vida e sua saúde. Ninguém é autossuficiente a ponto de não precisar do outro. E ninguém é insignificante a ponto de não ser importante para o corpo. Todos nós temos o nosso lugar e a nossa importância. E para que a gente compreenda melhor o texto, eu dividi ele em três pontos: a unidade, a diversidade e a harmonia. E para entender como essa dinâmica funciona na prática, Paulo ele começa estabelecendo um fundamento espiritual sobre o qual toda a igreja se apoia. Antes de falar das nossas diferenças, ele nos lembra da nossa origem comum. Então, nós vamos ver no nosso primeiro ponto a unidade. Pertencemos uns aos outros. Isso está ligado ao versículo 12 até o 14. A Bíblia, ela usa diversas metáforas para descrever uma igreja: uma família, um rebanho, um templo, uma noiva. Mas a figura predileta de Paulo, talvez por ser uma das mais completas e expressivas, é a do corpo humano. E a principal característica de um corpo saudável é a sua unidade. Todos nós que cremos em Cristo fazemos parte do mesmo corpo, da mesma família e do mesmo rebanho. Todos nós fazemos parte do mesmo corpo. E é fundamental que a gente compreenda que essa unidade da igreja, ela não é meramente organizacional, institucional ou denominacional. Tá? Ela não é meramente isso. Ela é espiritual. Essa unidade do corpo, ela é espiritual. Confessamos o mesmo Senhor, dependemos do mesmo Deus, ministramos no mesmo corpo e fomos unidos pelo mesmo batismo. Todos nós. Então, o corpo é uma unidade. Raymond Brian Brown, no seu comentário bíblico de 1 aos Coríntios, ele diz o seguinte sobre esse texto: os coríntios, como corpo de Cristo, manifestavam uma unidade ou uma inteireza. A palavra corpo significa unidade. Todos os membros do corpo derivam a sua vida da existência que tem no mesmo corpo. Visto que eles pertencem ao mesmo corpo, pertencem uns aos outros. Visto que pertencem ao mesmo corpo, pertencem uns aos outros. E nós podemos apontar dois fatores biológicos essenciais que mantêm a unidade de um corpo humano e que ilustram a nossa unidade espiritual. O primeiro é o sangue. Os pés, as mãos, os rins são completamente diferentes, mas todos são nutridos e mantidos pelo mesmo sangue. Se você corta o fluxo de sangue de um membro, ele morre. O que nos enxerta e nos insere no corpo de Cristo é o sangue do Cordeiro. Ninguém entra na igreja a não ser pela via da expiação, da redenção operadas no Calvário. É o sangue de Jesus que nos torna um. Sem o sangue, nós não sobrevivemos no corpo. E o outro fator que nos une é o espírito, ou a vida de uma... O espírito de uma pessoa, ele não está localizado apenas num órgão específico, mas habita, o espírito, ele habita e vivifica o corpo todo. Paulo, aqui no versículo 13, ele declara, pois em um só espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. E aqui, talvez, haja controvérsias de entendimentos, mas eu não vou entrar nas polêmicas do texto, eu vou apenas dizer a nossa posição. Como batistas, nós entendemos que o batismo com o Espírito Santo, ele é a experiência que ocorre no início da vida cristã. Que o batismo com o Espírito Santo, ele nos coloca no corpo de Cristo. Portanto, o batismo com o Espírito Santo coincide com a conversão, com a regeneração, com o novo nascimento, com a justificação. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos inseridos no corpo através do Espírito Santo. Para nós, esse é o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo foi quem regenerou o seu coração, mudou a sua vida e enxertou você no corpo. Nenhum membro verdadeiro do corpo está sem Espírito. Então, não há membro no corpo de Cristo sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos insere no corpo de Cristo. O sangue de Cristo, o Espírito Santo de Deus. Nós todos chegamos à igreja pelo mesmo caminho. Tivemos um encontro com Cristo. Foi assim que nós chegamos aqui. Diante do Senhor, não há pódios de glória, nem hierarquias de mérito. Algo que nós todos temos em comum com o irmão que adora ao nosso lado, é que nenhum dos dois merecia estar aqui. Nem eu, nem você. Nenhum de nós merecia. Portanto, não temos o direito de escolher os nossos irmãos. É, meu irmão. Pode olhar aí para o lado, gostando ou não gostando, é seu irmão em Cristo, e ele está aí. Nós não temos o direito de escolher os irmãos. Diferente de um clube privado, a igreja não estabelece filtros sociais ou de afinidade. Então, Paulo diz aqui, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E ele está abolindo qualquer barreira de herança racial, cultural ou de status econômico. Não há esse tipo de barreiras. O Espírito Santo transcende as nossas divisões humanas. O que para o mundo é impossível, unir pessoas completamente diferentes em amor e comunhão, no corpo de Cristo torna-se uma realidade viva pela graça. No mundo é impossível. Você imagina lá para o pessoal lá em Corinto, olhar para aquelas pessoas, está lá o dono do escravo, o escravo, o judeu, o não judeu, a mulher, o homem, estava todo mundo junto, adorando o mesmo Deus. Só na igreja. Em lugar nenhum isso era permitido, possível de ser vivido. Isso é vivido por conta de que nós somos uma unidade no corpo de Cristo. Pablo A. Deiros, no seu comentário bíblico, diz o seguinte, o chão ao pé da cruz tem apenas um nível. Não possui degraus hierárquicos nem pódios de glória. Mas a unidade cristã, que é o que nós estamos falando, ela não significa uniformidade. Uma coisa é diferente da outra. Ser um só corpo não quer dizer que somos todos iguais. E é por isso que Paulo avança no seu raciocínio. A mesma graça que nos une é a graça que nos faz diferentes. Isso nos leva ao nosso segundo ponto, que está atrelado ao versículo 14 até o 20. Diversidade. Precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Paulo, ele avança no seu argumento aqui. E ele declara, no versículo 14, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. O que torna um corpo humano belo e saudável, eficiente, é exatamente a harmonia que existe entre os seus diferentes membros que trabalham juntos para o bem comum. Paulo, ele trata algumas distorções que aquela igreja tinha, porque alguns crentes se sentiam irrelevantes na comunidade de Corinto. A gente pode ver isso nos versículos 15 e 16, quando ele diz o seguinte: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, eu não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E a gente pode pensar nisso como aquele irmão, aquele crente que se compara com quem está em evidência e conclui erradamente que ele não tem espaço no reino. Ele olha para o pastor André, para o Samir, para o Felipe, pastor Douglas, aqui no microfone pregando. Ele fala, bem, eu não prego. Ele olha para o pessoal do louvor, ele fala assim, bem, eu não canto e nem toco. Aí ele olha e fala, eu não dou aula. Bem, então eu não sou do corpo. Eu não sirvo para nada, então eu não sou do corpo. E Paulo está combatendo isso. Paulo está dizendo, não é assim. As coisas não funcionam dessa maneira. Os membros de um corpo são belos quando estão dispostos com proporcionalidade. O olho é um órgão lindo e nobre. Você vai pegar as poesias, tem muitas poesias, né, falando sobre o olhar, sobre o seu... né? É poético, né? Mas você imagina ver na rua um olho de 75 quilos desacompanhado do resto do corpo. Vai ser bonito? Vai ser, você vai correr, eu correria. É monstruoso. Não faz sentido. Isso seria uma figura aterrorizante. Então, Paulo, ele questiona no versículo 17, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Onde estaria o ouvido? Uma igreja onde todos possuem exatamente o mesmo dom ou a mesma visibilidade não é um corpo saudável, é uma deformidade. Bem, se todo mundo pregasse, a gente ia pregar para quem? Se todo mundo cantasse, quem acompanharia? Se todo mundo pregasse, a gente ia ter que pregar sem um microfone, porque não ia ter ninguém para preparar o microfone, não ia ter ninguém para preparar o resto das coisas. Então, assim, cada um tem seu lugar no corpo. A vida está na cooperação e na interdependência. O corpo necessita de funções específicas de cada membro para sobreviver. Cada membro tem sua função no corpo. Pensa você em uma orquestra, vamos pensar aqui numa orquestra, executando uma grande obra musical. Você tem violinos na linha de frente, mas também tem os violoncelos, o trompete, os pratos e o triângulo lá no fundo. Se todo mundo decidisse tocar violino, porque é um instrumento mais visível, não haveria harmonia, só barulho. O triângulo pode tocar apenas duas ou três vezes durante uma música inteira, mas se ele não der a batida no momento exato, a sinfonia fica incompleta. A beleza da música, ela não está no solo de um indivíduo, mas na combinação de notas e instrumentos diferentes sobre a regência de um maestro. Só fica bonito pela diversidade que há de instrumentos. Mas não é cada um tocando por si, é cada um tocando segundo a regência do maestro. Paulo também fala que alguns querem viver como um membro desconectado. Mas reflitamos na inutilidade do isolamento. Se um braço ou uma mão forem decepados do corpo e colocados numa cadeira, eles continuam sendo braço e mão, mas eles perderam completamente a sua utilidade na vida. A não ser que seja a mãozinha da família Adams, não há vida. Você tirou do corpo, não serve para nada. Continua sendo mão, continua sendo braço, mas não tem utilidade, porque não está ligada ao corpo. O crente isolado, desligado da comunhão, torna-se espiritualmente inútil. O membro só tem valor e saúde quando está devidamente inserido no corpo de Cristo. Gente, não dá para ser um olho andando por aí sozinho, não dá para ser um pé andando por aí sozinho. Todos os membros devem estar inseridos no corpo. Devemos entender a soberania divina na distribuição dos dons. No versículo 18, Paulo diz assim: Mas Deus dispôs os membros, colocando-os, cada um deles no corpo como ele quis. Deus colocou os membros no corpo como ele quis. Invejar o dom alheio ou depreciar o serviço que Deus lhe confiou é questionar a própria sabedoria do Criador. Entenda, se você olha para o dom do outro, e ao invés de admiração pelo dom do outro, você tem inveja, porque eu queria. Se você olha para o seu dom, porque você tem um, você faz parte do corpo, algum membro do corpo você é. Se você olha para o seu dom e diz assim, bem, o meu dom não serve para nada, entenda, foi Deus que te deu. Então, o questionamento não é comigo. Não é com o pastor André, o questionamento é com Deus. Foi Deus que te deu esse dom. Então, a recomendação do Paulo é que a gente não questione a sabedoria do nosso Criador. Ele colocou cada um membro no corpo como ele quis. Como ele quis. Embora a diversidade seja um presente divino, a igreja em Corinto corria riscos constantes, assim como a nossa igreja, a igreja atual, de paralisar seu funcionamento por causa de alguns erros a respeito dessa diversidade de dons. O orgulho é um erro comum e constante, porque nós somos humanos. A gente não precisa se esforçar para errar, basta deixar acontecer. A gente erra. O orgulho espiritual cria uma falsa ilusão de super santos, mas no corpo de Cristo todos entram pela mesma porta, a graça. Não há lugar para a vanglória humana. Então, se achar mais espiritual, mais importante do que o outro, é porque você não entendeu que sem o outro não há vida no corpo. Você é importante, claro que você é importante. Mas o outro também é importante. E nós precisamos uns dos outros. Então, o orgulho é um erro. Não há uma divisão entre aquilo que é santo e aquilo que não é. Não há superiores e inferiores aqui. Não há essa hierarquia. Há distinção entre funções e dons. Mas todos são importantes. Se a gente desenhar o corpo, a gente tem que entender o seguinte, que o cabeça é Cristo e que todos estão abaixo do cabeça. Todos os outros estão abaixo do cabeça. Só existe um cabeça e é Cristo. Todos os outros membros estão subordinados a Ele. Não há outros níveis. Há cabeça e membros, o restante do corpo. E a gente também não deve viver um isolamento. Ser cristão e viver deliberadamente à parte do corpo é uma anomalia espiritual. Não fomos chamados para ser espectadores de banco na igreja aos domingos, mutilando o funcionamento do corpo por nossa paralisia, mas para fazer o sangue da comunhão circular. Meu irmão, você faz parte do corpo. Se você não funciona, o corpo sente sua falta. Se você não faz aquilo que Deus te deu o dom para fazer, o corpo sente a sua falta. O corpo sente. Tem muitos órgãos que a gente não sente a falta dele até o dia que ele para de funcionar. O dia que ele para de funcionar, meu amigo, aí o corpo todo sente. Então, é sobre isso. Se Deus te deu um dom, às vezes seu dom não aparece. Não, não é um dom. Você não é o olho que aparece, que todo mundo vê. Mas você é importante. Se você deixa de funcionar, o corpo sente sua falta. O corpo sente sua falta. Warren Wisby, ele diz o seguinte sobre a diversidade. A unidade sem diversidade resultaria em uniformidade. E a uniformidade tende a levar à morte. A vida é um equilíbrio de unidade e diversidade. A uniformidade tende a levar à morte. A vida é um equilíbrio entre unidade e diversidade. Então você é, sim, necessário para o corpo. Você não precisa de um dom de púlpito ou de um holofote para ser vital. Se você serve nos bastidores, se você intercede em oração, exerce misericórdia ou apoia na estrutura, o seu papel é indispensável para a saúde de toda a igreja. Não deixe que a comparação paralise o seu serviço no corpo. Não olhe para quem está em evidência e diga assim: ah, porque eu não sou o olho, eu não sou do corpo. Você é do corpo. Saber que pertencemos ao mesmo corpo é a nossa doutrina. Saber que somos diferentes é a nossa realidade. Porém, a grande pergunta que fica para a nossa vida cotidiana aqui na igreja é: como fazer com que membros tão diferentes vivam e trabalhem juntos sem se destruírem? Como é que a gente faz para juntar tanta gente diferente no mesmo corpo sem que eles se destruam? E assim chegamos ao terceiro e último ponto, que está atrelado dos versículos 21 até o 27. Harmonia. Afetamos uns aos outros. A diversidade é uma realidade no corpo. A harmonia, porém, é uma necessidade vital. Não basta reconhecer que somos um só corpo e que nós possuímos dons diferentes. É preciso que todas as partes funcionem de forma integrada. Sem harmonia, não há edificação, não há crescimento, não há maturidade. Então, o apóstolo Paulo avança no texto mostrando que a saúde da igreja depende de como nós nos relacionamos e de como afetamos uns aos outros. Paulo avança em sua metáfora fazendo uma observação fascinante. Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que parecem menos dignos no corpo, a esses damos maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. O que Paulo quis dizer com isso? No mundo greco-romano, lá de Corinto, a beleza, a força física e a projeção pública eram idolatradas. Bem, se você é um atleta e tem um corpo escultural, ou se você é um filósofo e tem uma mente privilegiada e fala muito bem em público, bem, você é o cara. Você é especial. Mas Paulo, ele subverte essa lógica usando a anatomia humana. Os membros indispensáveis, no versículo 22, pense nos órgãos internos, como o coração, os rins, os pulmões. Eles são delicados, fracos, entre aspas, completamente escondidos, mas a vida depende inteiramente deles. Você pode viver sem um braço, mas sem os rins, você não consegue. Sem os rins, você não consegue. Membros, no versículo 23, membros cobertos com modéstia. As partes do nosso corpo que consideramos sem decoro ou menos dignas são aquelas que cobrimos com roupas e vestes especiais. Nós protegemos com maior cuidado e atenção. O apóstolo então conclui: Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que tinha menos, ou àquilo que menos tinha. Deus organizou a sua igreja assim. Na cultura do reino, um membro, ele não tem o seu valor atrelado à quantidade de holofotes que ele atrai, mas à sua essencialidade no serviço e o cuidado mútuo que ele tem para com o restante do corpo. E o que que significa isso para nós hoje? PIB Central. Significa que o irmão que prepara o café antes do culto, a equipe que recebe as pessoas que chegam na igreja, aqueles que discipulam aquele que levantou a mão aqui no domingo, os intercessores que oram em silêncio durante a semana. Eu vou pedir licença para o irmão Leonardo. Hoje eu encontrei com ele ali no hall. Ele disse assim para mim: Eu lembrei de você ontem. E eu e a Célia oramos por vocês. Oramos pelo pastor André, oramos pelo Felipe, e eu sei que ele sempre ora. Mas ninguém vê. Mas é importante. Faz parte do corpo. Ou o voluntário que cuida do estacionamento da igreja enquanto você ouve a pregação. Eles não são apenas apoio, eles são órgãos vitais do corpo. Eles não são só apoio, eles são órgãos vitais do corpo. Está aí o nosso idoso aranha, que não me deixa mentir. Nosso idoso aranha voltou. Que falta que ele fez, né, pastor Douglas? Está sempre aí subindo as escadas, está sempre aí arrumando as coisas e faz muita falta. A maturidade de uma igreja se revela quando honramos intencionalmente aqueles que servem nos bastidores. Se você serve longe do microfone, das luzes do púlpito, saiba que na arquitetura soberana de Deus, o seu ministério é a engrenagem que mantém esse corpo vivo e pulsante. Você, sem você, o corpo adoece. Precisamos de você. Nós somos chamados à mútua cooperação. Ao distribuir os dons de forma tão variada, o propósito explícito de Deus foi para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Versículo 25. A igreja é como uma família unida. O que afeta um, afeta todos. Na vida cristã não há espaço para competição, inveja ou disputa por status. Não estamos buscando um lugar ao sol. Os dons que nos foram dados para não foram dados para nós para uma demonstração de espiritualidade, mas para o serviço. Os dons foram dados para o serviço. Cuidar do irmão exige muitas vezes abrir mão dos próprios gostos em benefício do todo. É como alguém que abdica de um alimento saboroso porque a saúde do corpo assim o exige. Abrir mão. Ou como um braço que se oferece para receber uma injeção para curar uma infecção na garganta. É o braço que vai sentir a dor, porque a garganta está precisando do remédio. Mas nós somos um só corpo. Um membro se sacrifica pelo bem de todo o corpo. Simon J. Kistemaker, ele disse o seguinte: ninguém na igreja deve ser negligenciado. O cuidado mútuo deve ser a marca distintiva da comunidade cristã, pois nesse contexto a preocupação recíproca tem um significado positivo. Ela aponta para o cuidado que Deus dispensa ao seu povo e para o cuidado que ele espera que eles demonstrem uns para com os outros. Cuidar uns dos outros. Então existe uma necessidade de empatia na alegria e na dor. Então Paulo declara, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem. Se um deles é honrado, todos se alegram com ele. A natureza humana é centrada no eu. Então, é mais fácil chorar com aquele que chora do que se alegrar sinceramente com a vitória do próximo. De fato. O orgulho nos faz pensar que quem deveria receber aquela oportunidade era eu. Por que que ninguém vê o que eu faço? Muitas vezes a gente se sente assim. Mas o que Paulo ensina aqui é que no corpo de Cristo a vitória de um irmão é a vitória de todos. A dor dele deve ressoar nos nossos corações. Se não houver empatia, o corpo adoece. Então, já imaginou a alusão que eu fiz aqui do braço? A dor é na garganta, então a garganta que se vire, ela que tome a injeção, eu não vou tomar, não. Ela que receba o medicamento. E não é assim. Então, chegamos ao centro da nossa aplicação no versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Vocês são o corpo de Cristo. E aqui reside uma dolorosa ironia nos nossos dias. Os dons espirituais foram concedidos pelo Espírito Santo para selar e manifestar a unidade na igreja. Esse foi o propósito. No entanto, historicamente, a doutrina dos dons tornou-se um dos temas que mais gera debates e divisões entre os evangélicos. Aquilo que Deus criou para ser um elo de cooperação foi transformado em motivo de orgulho e facção. Que lição e que sabedoria que o apóstolo Paulo nos traz através da analogia do corpo. Ele identifica a raiz da desordem em Corinto e aponta para o caminho. Temos dons, habilidades, ministérios diferentes, mas fomos batizados no mesmo Espírito, bebemos da mesma fonte, pertencemos ao mesmo corpo. Se nós, eu e você, vivêssemos plenamente essa harmonia, onde o sofrimento de um é o sofrimento de todos e a honra de um é a alegria de todos, que testemunho poderoso a igreja não daria ao mundo? Se a gente conseguisse viver essa harmonia na sua plenitude, pertencemos uns aos outros pelo mesmo sangue, precisamos uns dos outros na nossa diversidade e afetamos uns aos outros no nosso dia a dia. E diante dessas três verdades, o que eu faço? Como eu respondo a Deus sobre isso? Precisamos uns dos outros, afetamos uns aos outros, pertencemos uns aos outros. Caminhando já para o fim, meus queridos, chegamos então ao fim de mais uma etapa da nossa série. E a palavra que Deus coloca diante de nós, ela nos mostra uma escolha. Vimos que pertencemos uns aos outros, porque fomos lavados pelo mesmo sangue e batizados pelo mesmo Espírito. Vimos que nós precisamos uns dos outros, porque Deus nos fez diferente exatamente para dependermos uns dos outros. E vimos que afetamos uns aos outros, onde a dor do meu irmão deve ser a minha dor e a vitória dele a minha alegria. E a pergunta que eu faço para nós é: como é que eu... A pergunta que eu faço não é como eu posso me destacar pelo meu dom, através do meu dom, mas sim como eu posso servir ao meu irmão através desse dom que eu recebi. A pergunta é: como é que eu faço para servir e não como eu posso me destacar por aquilo que Deus me deu? E hoje o Espírito Santo nos chama a abandonar dois caminhos perigosos: o caminho do sentimento de inferioridade, daquele que não pertence ao corpo. Se você tem se sentido inútil ou invisível, achando que não tem valor porque não está em evidência, ouça o que Deus nos diz: você é indispensável ao corpo. Sem o exercício do seu dom, o corpo fica incompleto. Sem o exercício do seu dom, o corpo fica incompleto. E o outro é o caminho da autossuficiência e do orgulho. Se você tem vivido de forma isolada, achando que não precisa da igreja, dos irmãos ou da comunhão, você precisa se arrepender e voltar ao corpo, ao caminho. Ninguém é grande o suficiente a ponto de não precisar de um corpo para sustentá-lo. Ninguém pode andar por aí sozinho. O chão ao pé da cruz é plano, nele não há espaço nem para o orgulho, nem para o isolamento. Que o Senhor nos conceda a graça de não sermos meros frequentadores do corpo, do culto, mas membros vivos, atuantes e apaixonados pelo corpo de Cristo. Que a nossa diversidade, ela revele a riqueza do nosso Deus. E que a nossa unidade mostre ao mundo o poder do Evangelho.